Senhores deputados, estamos em condições de continuar a nossa reunião, já ouvimos os senhores presidentes de Câmara, agora passamos à audição do Movimento de Cidadania de Utentes da Estrada Nacional 125, Sotavento, sob o troço entre Olhão e Vila Real de Santo António. Eu tenho quatro pessoas, mas só vejo três, portanto julgo que tenho o seu Hugo Pena, que está exatamente à minha direita, a Dona Lucinda Pereira e o senhor António Fernandes, o senhor José Domingos, não vem, António Fernandes. Queria dar-vos as boas-vindas, queria dizer-vos que vamos utilizar a segunda metodologia, se entenderem fazer uma declaração necessariamente breve sobre o que é que o movimento de utentes tem feito e quais são as vossas pretensões, depois passávamos a perguntas aos grupos parlamentares, 5 minutos a cada grupo parlamentar, responderiam no fim, pela ordem que entendessem. E, portanto, não sei quem quer tomar primeiro a palavra. Então, sendo assim, o seu Hugo Pena, não é?
Sim.
Tem a palavra.
Muito bom dia a todos. Portanto, agradecer esta possibilidade de nós virmos aqui explicar e, ao fim e ao cabo, também dizer um bocadinho da nossa justiça relativamente aqui a este tema da Estrada Nacional 125. Começamos por dizer que este nosso movimento foi criado em janeiro deste ano por vários motivos. Três motivos principais: aquilo que nós achamos que tem sido o desrespeito, o desinteresse e também o esquecimento por quem nos governou, por quem nos governa até ao momento, relativamente à Estrada Nacional 125. É uma estrada que cria bastante insegurança para os seus utentes, criando danos materiais, danos físicos e mesmo também danos psicológicos. É uma estrada também que teve, infelizmente, uma ausência de obras e manutenção durante mais de 20 anos. Nós sabemos que agora foi feita uma requalificação da parte do Barlavento, portanto, entre Vila do Bispo e Olhão, faltando fazer a parte correspondente a Olhão, Vila Real de Santo António. Nós, logicamente, não queremos ser menos do que ninguém, exigimos o mesmo respeito por todos, porque nós, enquanto utilizadores da Estrada Nacional 125, enquanto a entrada do Algarve para o turismo via terrestre, que é pelo Vila Real de Santo António e por Castro Marim, termos a estrada naquelas condições, portanto, nós não podemos de maneira nenhuma aceitar que continue desta maneira. Sabemos, e como todos também vocês sabem, que a Estrada Nacional 125 sofreu umas obras de emergência, obras essas que foram orçamentadas em cerca de 270 mil euros para uma extensão muito vasta, em que parte desse troço não foi intervencionado, foi só uma parte, há ali troços que não estão ainda em condições, mas não são só essas obras de emergência que nós queremos muito mais do que isso, nós queremos uma requalificação total da Estrada Nacional 125, porque é uma estrada que merece, e nós, enquanto algarvios, merecemos, enquanto moradores e residentes merecemos, o nosso turismo merece, e aquilo que eu queria deixar aqui bem claro, se calhar uma ou mais imagens valerão muito mais do que 1000 ou 2000 palavras que aqui se possam dizer. Se possível, gostaria de passar um vídeo para que todos tivessem a oportunidade de ver o porquê, definitivamente, da Estrada Nacional 125 estar como está neste momento, como, aliás, o porquê de nós termos criado este movimento por causa desta Estrada Nacional 125. queres levar à criação do nosso movimento? Já terminar. Já terminou.
Muito obrigado. Não sei se foi tão elucidativo que não sei se posso passar aos grupos parlamentares e depois fazer intervenções nas respostas. Assim sendo, começamos pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Julgo que é o subdeputado Cristóvão Norte, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu permita-me, desde logo, saudar uma vez mais o movimento do Tentes. Nós já tivemos, em ocasião próxima, em Vila Real de Santo António, a quando da audição dos peticionários a respeito da petição com 7 mil assinaturas que submeteram e bem à Assembleia da República e, mais uma vez, julgo e julgo que todos subscrevem que esta é uma forma de atuação cívica de maior relevo, que merece grande reconhecimento e, dos factos que tenham sido públicos, talvez devamos alguns deles a essa forma empenhada e preservante com que têm procurado dar expressão a um sentimento que se verifica na comunidade. Nós estamos, e já o dissemos aqui noutras ocasiões, disponíveis para procurar encontrar soluções. O tema é um tema difícil, difícil porque há circunstâncias que causam problemas muito graves, mas também não podemos, já de eterno, persistir no adiamento. E, portanto, é mais que tempo de se encontrar uma solução, porque não se podem sacrificar as pessoas em razão da incapacidade política de dar solução a problemas. Eu, há pouco, na audição dos senhores presidentes de Câmara, tive a ocasião de explicitar um aspecto que acho que é de maior relevo. E, porventura, às vezes mal interpretado, como se isso visasse isentar a responsabilidade de quem quer que seja a respeito de qualquer coisa. Mas até na formulação que utilizei, procurei dar nota de alguma dificuldade que existe. E essa dificuldade resulta, de facto, da circunstância de se ter estabelecido dois contratos de concessão no Algarve. Houve um contrato que foi entregue ao Tribunal de Contas e que o Tribunal de Contas visou. Mas houve outro contrato escondido, feito em 2009, com o parceiro privado e que hoje é inoponível ao parceiro privado a circunstância do Tribunal de Contas ter procedido ou não essa aprovação. E, portanto, estamos aqui naquela circunstância dos pagamentos contingentes. Nós já sabemos que existem e sabemos que isso constrange a atuação do Governo, de facto. E, portanto, eu disse que a única coisa que apontava ao Governo era ter, em 2016, jurado que ia fazer obra, em 2017, insistido que era mesmo naquele ano, e em 2018, em digressões pelo Algarve, ter garantido uma vez mais que tal se fazia, sem ter bases para assumir esse compromisso, em razão das circunstâncias que enfrentava perante a possibilidade de não outorga de visto por parte do Tribunal de Contas. Ora, chegados aqui, sem saber qual é que vai ser a decisão do recurso do Governo a respeito do Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas tem uma posição muito marcada em relação à matéria, e eu não sei se o Governo terá argumentos para conseguir ultrapassar as reservas do Tribunal de Contas e para resolver esse problema original de 2009. Ora, o que temos que olhar aqui é as soluções possíveis e saber em que medida é que essas soluções possíveis que têm que ser tomadas, porque não podemos cair no risco de andarmos aqui 10 anos, 5 anos, o que quer que seja, perante a degradação destas condições, com prejuízos significativos para as populações, para a sua qualidade de vida, para a imagem da região, para sem mitigar a sinistralidade rodoviária, com números que a todos arrepiam e com pontos negros que, ano após ano, há muitos anos, se têm vindo a ser repudiados pelos algarvios e por todos que olham para estas circunstâncias. E, do meu ponto de vista, não vamos ter muitas soluções. Ou procedemos a um resgate, e tem que se ver qual é o significado de impactos financeiros que esse resgate eventualmente poderá ter. Cumprir o contrato original, do meu ponto de vista, parece-me fora de questão, porque o contrato original o contrato visado pelo Tribunal de Contas é um contrato que não tem os pagamentos contingentes que resultam da negociação que o Governo em 2009 fez diretamente com o concessionário. Portanto, o concessionário vai dizer, não, eu tenho um contrato que fiz em 2009, eu não tenho nada a ver, que o Governo, para se furtar às objeções do Tribunal de Contas, tenha feito visar um contrato radicalmente oposto àquele que eu tenho. E, portanto, ou temos estas duas soluções. O que não poderemos ter, e isso é um momento, e eu acho que esse momento já chegou, é tomarmos uma decisão, se o Tribunal de Contas não aceitar mais uma vez, tem que ser uma decisão em que, eventualmente, se corram algum risco para o Estado. Porque a ideia contrária é dizer que, ad eterno, por força deste imbróglio jurídico e das coisas terem sido mal resolvidas, e às vezes o que nasce torto nunca sem direita, colocar as pessoas nesta situação flagrante de desproteção que, com o passar dos anos, tenderá sempre a agravar-se, ainda que se façam obras menores que nós consideramos importantes.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
E bem-vindas, mas que não resolvem a questão magna e nunca resolverão a questão magna. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo ao Grupo Parlamentar Socialista. Deputada Ana Passos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar os senhores representantes do Movimento de Cidadania, do Utentes da Estrada Nacional 125, e dizer-lhes que é uma honra e um prazer para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista recebê-los aqui e ouvi-los e ouvir as vossas preocupações. Já não é a primeira vez que eu estou convosco, já participei em mais do que uma iniciativa que realizaram em Vila Real de Santo António. E não querendo ser repetitiva em relação àquilo que disse na audição anterior, mas há aqui algumas questões que vou ter que repetir, mas dizer que a Estrada Nacional 125, a sua requalificação, é um assunto que é muito caro a nós algarvios, a nós socialistas e a todos os que trabalham e escolhem o Algarve para trabalhar, para visitar, para fazer turismo. Até porque tem repercussões ao nível da segurança rodoviária, da qualidade de vida das pessoas, da mobilidade das pessoas e na economia regional. Dizer que eu não queria repetir aqui todo este processo. É, de facto, um processo muito complicado, que já leva muitos anos, com um histórico complicado, mas estamos aqui todos com o sentido de resolver esta questão e proporcionar a melhor solução possível para as populações do Algarve, mais particularmente para as populações do Sotavento Algarvio, que foram as que ficaram prejudicadas em relação a este processo. E só relembrar ao Sr. Deputado Cristóvão Norte, é só um à parte, somos os dois algarvios e há um poeta algarvio que eu gosto muito e estimo muito, que é Aleixo, e ele tem um poema que diz assim: para uma mentira ter profundidade, há que ter algo de verdade. É só aqui um à parte. E dizer que excluir o Sotavento do processo de renegociação foi efetivamente uma opção do anterior governo, e que levou a que esta situação se prolongasse por mais tempo do que seria expectável, desejável a todos nós. Naturalmente, o PS congratula-se com uma decisão do atual governo, que foi a de prontamente responder perante as condições atmosféricas adversas do inverno passado, que acelerou a degradação daquele troço muito rapidamente, disponibilizou um milhão de euros para as obras de emergência. E eu aqui colocava já uma questão. Aquele vídeo que nos mostraram foi antes ou depois das obras de emergência? Foi antes das obras de emergência. Ok. Porque...
Apesar de, em alguns troços, nomeadamente o troço de Marinho,
Ok. Muito bem, muito bem. Foi então antes das obras de emergência, porque também tenho aqui a informação que a última manifestação que o movimento organizou já foi sobre o pavimento novo, sobre as obras realizadas. Infelizmente, o Tribunal de Contas recusou vista à revisão do contrato, a 28 de junho. Havia a expectativa de que as coisas ficassem resolvidas com o visto à revisão do contrato e o que fez com que o Governo e bem, ou as infraestruturas de Portugal, recorressem dessa decisão. De momento ainda nos encontramos a aguardar a decisão do recurso interposto junto ao Tribunal de Contas, o que condiciona um pouco as decisões por parte do Governo. Vamos aguardar, porque não fazer as coisas dentro da legalidade acarreta com indemnizações brutais para o Estado português. Tem sido um processo muito complicado, mas necessitando de uma resposta rápida e pronta, a bem do bem-estar das pessoas, do bem-estar das populações do Sotavento. Há aqui uma questão que eu gostaria de vos colocar. Consideram ou não que estas obras de emergência são uma mais-valia para as populações de Sotavento enquanto se aguarda a possibilidade de avançar com uma intervenção de fundo à semelhança do que aconteceu no Barlavento Algarvio? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, cumprimentar os senhores dirigentes do movimento de utentes da Estrada Nacional 125. Também já participamos em conjunto em algumas ações. Efetivamente, aquilo que aqui nos transmitiram, nos mostraram, é a realidade, ou era a realidade, e continuará a ser, se efetivamente não houver uma intervenção adequada da Estrada Nacional 125. E que, no fundo, era aquilo que tínhamos até há bem pouco tempo, praticamente em toda a via, até praticamente Vila do Bispo. É um problema, efetivamente, que não deixa de ter a sua complexidade. Ou seja, claro que há aqui forças políticas que não gostam que se fale no passado, é evidente, pois têm responsabilidades, não querem, enfim, que se foque esse desidrato. Mas o que é certo é que a situação ainda não tem um desenvolvimento final. Ainda temos uma parte da Estrada Nacional 125 da forma em que todos nós sabemos. E também é muito difícil separar as portagens da Estrada Nacional 125. É muito difícil. E porquê? Estes acidentes e estes dados que aqui foram mostrados, no fundo, as portagens contribuíram para potenciar os acidentes, as vítimas mortais, os feridos graves no Algarve, e em particular na Estrada Nacional 125, que é uma rua urbana e continuará a ser uma rua urbana mesmo depois de requalificada. Porque os acidentes não diminuíram, curiosamente, na parte que já está requalificada, de modo drástico. Quando, pelo contrário, mantiveram-se mais ou menos como era anteriormente. E eu tenho até dados mais recentes. Segundo dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, desde 1 de janeiro até 21 de outubro, já temos no Algarve 8.907 acidentes rodoviários, com 28 mortos, vítimas mortais, e 159 feridos graves, sempre a aumentar, grande parte, na Estrada Nacional 125. Mas também é preciso que se tenha em consideração onde é que existe a gênese do problema. Claro que nós queremos que a situação seja resolvida, todos nós, todos os grupos parlamentares, todas as pessoas, sem dúvida. Mas temos que ir um pouco ao historial, efetivamente. Em 2012-2013, com a renegociação do contrato pelo anterior governo, sem dúvida, em que dizia o governo que iríamos poupar o país cerca de 400 milhões de euros. 400 milhões de euros. E o Tribunal acabou por ver, além dos pagamentos contingentes, que isso de facto não é verdade. Isso de facto não é verdade. E mais, foram retiradas importantíssimas obras de requalificação a toda a via, Variante, já há pouco disse, variante Luz da Vira, variante de Olhão, variante de Odiácer, variante à Estrada Nacional entre Faro e Sobrás de Albertel, também no IC1, portanto é de Albufeira à Guia, e muitas outras obras. O que implicava e implicará, o Estado tem que pagar à concessionária, até 2024, 929 milhões de euros. Foi uma fraude que o PSD fez. Não pode vir aqui e uma atrapalhada jurídica. E mais, senhor deputado, senhores deputados, a IP recorreu para o plenário do Tribunal de Contas, tendo em conta a recusa do visto prévio. E se confirmar a recusa do visto, a concessionária, repara bem, terá de executar o contrato original, o único que foi visado pelo Tribunal de Contas em 2010. Então? Claro, então a concessionária terá que fazer as obras que estavam previstas em toda a concessão, é evidente. Ah, pois não, com certeza. Portanto, da parte do Bloco de Esquerda, nós sempre temos contribuído para resolver o problema. Aliás, nós apresentámos também, foi o Bloco de Esquerda, também o PCP, o Sr. Deputado Paulo Sávio, que há pouco disse, nós apresentámos vários projetos de resolução, por exemplo, por um lado, para acabar com as portagens, curiosamente sempre chumbadas por PS, PSD e CDS. Também projetos de resolução para a requalificação da Estrada Nacional 125, mas não deixa de ser paradigmático. O nosso projeto de resolução, que foi votado em plenário no final da última sessão legislativa, compunha 3 pontos. 1. A eliminação urgente de portagens na via do Infante A22. Chumbado pelos 3 partidos. A requalificação com urgência da Estrada Nacional 125 entre Vila Real e Olhão. Chumbado pelos 3 partidos. A correção, quanto antes, da sinalização horizontal em alguns troços requalificados da 125 entre Olhão e Vila do Bispo. Chumbado por PS, PS e CDS. Senhores deputados, não vale a pena ter aqui uma linguagem e lá fora ter outra. Os senhores aqui portam-se de uma forma, chumbam até projetos que defendem, nem tampouco se deram ao trabalho de pedir a desagregação dos pontos. E chumbaram um projeto em que se pede a requalificação do Estado Nacional 125. Vamos lá, tem que ser sério, senhores deputados, isto é que é. Portanto, da parte do Bloco de Esquerda, nós continuaremos, efetivamente, ao lado das populações.
Senhores deputados, permitam.
É bom que o Movimento de Cidadania continue, efetivamente, a levantar essas questões, junto ao Governo, junto aos responsáveis políticos, regionais e nacionais, e poderão contar, com certeza, com o apoio do Bloco de Esquerda. Cá estaremos para isso e iremos continuar sempre a lutar por estes 2 desideratos, a requalificação total e acabar com as portagens. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Senhores deputados, podemos recomeçar e dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Sá, que aguarda. Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Movimento Utente. Já tivemos a oportunidade de reunir no Algarve convosco, tivemos também a oportunidade de estar numa audição dos peticionários também no Algarve, portanto conhecem as nossas posições sobre esta matéria, e eu queria apenas muito brevemente dizer o seguinte: a génese do problema está numa parceria pública ou privada ruinosa para o Estado. Essa parceria pública ou privada não caiu do céu. Eu sei que há quem não gosta que se olhe para o passado, temos é que olhar para o presente e para o futuro, não olhando para o passado não se apuram responsabilidades, e é uma característica importante na democracia que os eleitos respondam perante os eleitores pelas suas opções, porque essas opções têm consequências. A parceria pública ou privada não caiu do céu. Foi uma opção de um governo PS, que negociou com os privados um contrato ruinoso para o Estado. Dizia há pouco a senhora deputada Ana Passos que se revertesse esta parceria haveria indemnizações brutais para o Estado. Que resultariam de quê? Das condições contratuais. Quem é que assinou e pôs lá no contrato essas condições contratuais? Quem é que permitiu que os privados blindassem aquilo de forma a que, numa tentativa de reversão, o Estado tivesse que pagar quantias brutais? Bem, é preciso apurar responsabilidades. Esta parceria pública ou privada é ruinosa e não caiu do céu. Foi feita por um governo de PS, na altura o governo de PS, Sócrates, que nos deixou amarrados a esta parceria. Mas há mais responsabilidades. Daqueles que, podendo a determinada altura iniciar um processo de reversão desta parceria pública ou privada, perante o incumprimento da concessionária dos prazos para a realização das obras, preferiram não o fazer. E aqui as responsabilidades são também desse governo que assinou parceria pública ou privada, mas do governo seguinte, do PSD-CDS. Poderiam, perante o incumprimento do contrato e o atraso no início das obras, poderiam ter revertido a parceria pública ou privada, alegando isso mesmo. Opção de não fazer. Aqui a culpa também não pode morrer solteira. Foi um governo primeiro do PS, depois do PSD-CDS, que decidiu manter essa parceria pública ou privada. O atual governo tem exatamente a mesma opção que tinha o governo anterior do PSD-CDS e que tinha o governo anterior do PS, de manter esta parceria pública ou privada. E, portanto, temos que falar do passado para conhecer as responsabilidades, apurar responsabilidades, para que estes erros não se cometam no futuro. Atraso nas obras. As obras iniciaram-se com muito atraso e, algum tempo depois de terem iniciado, o anterior governo, PSD-CDS, resolveu suspendê-las. Desde 2012 a 2015. Em 2012 assinou um memorando para a renegociação da PPP. Essa renegociação ficou concluída apenas, creio que, em setembro de 2015. Durante esses 3 anos, as obras estiveram suspensas. O atual governo, herdando esta situação, atrasou-se no envio do processo para o Tribunal de Contas, não tratou atempadamente do processo e levou a mais atrasos. Temos ainda a questão das portagens na via do Infante. Como sabem, e há quem tente separar estas matérias, dizendo que uma coisa é a Estrada Nacional 25, outra coisa é a via do Infante, como se não fossem duas vias interligadas na mesma região. E todos sabemos que, quando foram introduzidas portagens na Via do Infante, metade do tráfego da Via do Infante passou para a Estrada Nacional 125, aumentando a pressão sobre essa estrada, aumentando os tempos de espera, contribuindo para uma degradação mais acelerada da via e aumentando a sinistralidade rodoviária. Também a resolução deste problema exigiria a abolição das portagens na Via do Infante. Bem, como sabem, nas reuniões que tivemos, após a criação do vosso movimento, o PCP assumiu o compromisso convosco de trazer à Assembleia da República a discussão deste problema numa forma integrada, nomeadamente propondo a reversão da parceria pública ou privada da Estrada Nacional 125 e também da Via do Infante, propondo a abolição das portagens na Via do Infante e propondo, por fim, que a IP assumisse a responsabilidade por a realização das obras da 125 e que, devendo o Governo dotá-la dos meios adequados para concluir de forma célere esse objetivo. Esse compromisso foi cumprido. O PCP apresentou no dia 19 de fevereiro um projeto de resolução que contém exatamente estes 3 pontos. Trouxemos-lo à discussão. Na altura aguardamos pelo seu agendamento, porque havia a vossa petição que estava em curso e nós queríamos que este projeto pudesse ser discutido juntamente com a vossa petição, porque, como sabem, as petições não são votadas e os projetos sim. Mas também percebemos na altura, se o processo se atrasasse da petição, então iríamos avançar com a discussão, de forma a não atrasar esta discussão. A discussão foi feita, a votação também foi, vocês conhecem o resultado, sabem que os 3 pontos do projeto de resolução foram rejeitados, com votos contra do PSD e do PS, a abstenção do CDS, votos a favor das restantes forças políticas. A resolução para nós do problema passa por aqui. Reverter aquela parceria ruinosa. Aliás, nunca devia ter sido feita e devia ter sido revertida no passado, mas ainda estamos a tempo de iniciar um processo de reversão. Haverá elementos que permitirão fazer esse processo de reversão, abolir as portagens da Via do Infante e incumbir a IP, termino, Sr. Presidente, de concluir com celeridade aquelas obras. Uma nota final para concordar que as obras de emergência mitigaram o problema, mas não resolveram. Continua a ser necessário fazer obras de requalificação daquela via, no troço que está entre Olhão e Vila Real de Santo António. Aquelas obras seriam apenas para mitigar, até essas obras estarem incluídas, os
obrigado,
problemas. E, portanto, terminando com esta nota, agradecia mais uma vez a tolerância do Sr. Presidente e a vossa intervenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cristóvão Norte, fazia-me sinal para que efeito?
Sr. Presidente, se me permite, era só para, já que o Sr. Deputado Paulo Sá levantou a questão da petição, e bem, era só para dar a informação que a petição transitou, foi aprovado o relatório, só que ainda está para agendamento para o plenário.
Sim, senhora. Feito o esclarecimento, passo a palavra à Comissão de Utentes. Não sei se... A Sr. Luciano Pereira, então a palavra.
António Fernandes. Em primeiro lugar, cumprimentar todos, e é uma honra estar nesta casa e dizer-vos que, ao ouvir toda esta a vossa intervenção, preocupa-me. Preocupa-me porque é uma situação extremamente complicada, como nós sabemos, mas muito complicada para o Algarve, e eu preocupo-me no âmbito até pôr em causa parte do Algarve, a sua sustentabilidade no âmbito do movimento rodoviário. E isso porque foi um processo que começou em 2009, estamos em 2018, e eu deixava aqui uma questão. Pelo que eu vi, e me parece, pela a própria avaliação, eu penso que nos próximos 5 anos não vamos ter obras. Deixava esta questão. Tendo em consideração, e com tudo o que já foi dito, os lançamentos dos concursos, e para quem conhece um pouco e nada da própria avaliação, sendo isto um concurso internacional, e sendo que tem que o ser, no âmbito da própria avaliação do Tribunal de Contas, que não sabemos os resultados que aqui tem, se vai haver resgate, se não vai haver resgate, ou se o resgate foi feito, e a sua conclusão, e dizer que 2019 está aí, 2019 é ano eleitoral. E temos que fazer, os próprios algarvios aqui terão que fazer uma avaliação muito séria. Se valerá a pena sustentar esta situação até quando? E aí será a vontade dos mesmos. E este movimento fará toda a sua intervenção necessária de elucidar os algarvios que estão a ser prejudicados. Prejudicados pelas razões óbvias e por alguma inércia política de toda a conjuntura política nacional, e, nomeadamente, os nossos representantes do Algarve. Porque aqui mandamos as culpas para A, mandamos aqui. Eu penso que aqui somos todos culpados. Até nós, algarvios, cidadãos comuns, somos culpados. E porquê? Porque apostámos em determinadas candidaturas, em determinadas ideologias políticas, no sentido de fazerem a defesa do Algarve. E vimos que, até a uma determinada altura, a situação parece que andava. Foi há 4 anos atrás, houve a oposição, manifestava-se muito, muito calmamente, e agora a oposição, e aí, e para que um governo funcione, tem que haver uma boa oposição. E eu penso que a governabilidade, na sua essência, tem que, havendo uma boa oposição, haverá um bom governo, penso eu. Isto é a minha visão. Agora, o que me preocupa muito é a intervenção que a 125 à 22, todo o movimento de transportes na economia do Algarve, que é o turismo. Nós atravessámos 2016, 2017, foi um ano de captação de turismo, tendo em consideração as instâncias externas, as guerras e as preocupações que houve nos países. E estou a ver, contrariamente ao que muitos os senhores poderão pensar, e todos nós podemos pensar, que vai ser isto o Eldorado vai ter aqui uma intervenção muito, muito complicada no período a partir de 2019. E nós vimos que países como a Turquia, como o Egito, no âmbito da recaptação dos mesmos clientes, e nós, algarvios, o que é que demos? Demos uma 125 que está no estado em que está, damos uma ferrovia que está no estado em que está, damos um aeroporto de Faro completamente lotado e em obras um ano inteiro, e é isto que nós temos. Ainda mais, me preocupa ontem, e muito bem, penso que é mais um estímulo para o Algarve, fomos galardoados como zona gastronómica da Europa, e uma das grandes potências de sustentabilidade da gastronomia algarvia é a visita dos espanhóis, que nós estamos inserindo, queremos não, numa região onde vivem sensivelmente quase 10 milhões de pessoas, e sendo eles o grande sustento da economia do Algarve. E eu era isto que vos deixava, e aqui fazia um apelo à União, no sentido de todos os algarvios e de todos os portugueses, que olhem seriamente para o estado do Algarve.
Muito obrigado. Agora sim, Sra. Dona Lucinda Pereira, se quiser usar a palavra.
Ok, obrigado. Cumprimentar o Sr. Presidente e os senhores deputados. E uma vez que de política eu não percebo nada, até porque sou e faço questão de ser a partidária, só luto, só entro nas lutas em que acredito. Por isso estou aqui. Eu não entendo de política, não entendo de partidos políticos, mas entendo de sentimentos e entendo de qualidade de vida. E estou muito triste ao ver pessoas que deveriam estar unidas na mesma luta, que é a única forma de garantir o bem-estar dos portugueses, neste caso dos algarvios, é estarem unidos. E não posso ouvir, senhora deputada, peço-lhe desculpa, eu não posso ouvir, a senhora deputada, já no Algarve disse isso, que o último inverno é largamente responsável pelo estado a que chegou a 125. Não, não é o último inverno, porque isto está mal. Eu não sou algarvia, moro no Algarve há 18 anos e nunca vi a mínima obra na 125. E no Algarve, como a senhora deputada sabe melhor que eu, ninguém vive sem frequentar a 125 e ninguém vive sem frequentar a A22, porque elas se complementam, nenhuma pode existir sem a outra. Nós necessitamos das duas, nós não podemos dispensar nenhuma delas. A A22 é caríssima, é perigosíssima, então em tempos de chuva é uma estrada realmente perigosa, há lá imensos acidentes, pessoas que perdem os carros, vão simplesmente para a sucata, não têm qualquer aproveitamento, e nós precisamos das duas porque nenhuma é boa, mas no mínimo precisamos das duas a funcionar, uma caríssima e mal construída, e a 125, que chegou a um estado caótico, sem classificação, que deviam envergonhar toda a gente, que deviam envergonhar principalmente os políticos. Eu confesso que se fosse política pelo Algarve, eu tinha vergonha de ver o Algarve assim. Tinha, garanto-lhes que tinha. Porque há uma coisa que se chama brio profissional. E eu não sei se tem havido, eu não digo agora, desde há muito tempo, eu não sei se tem havido brio profissional. Não têm vergonha de ir ao Algarve e ver aquela estrada? As pessoas chegam ali e dizem, mas é aqui que tu moras? Isto é que é o Algarve? A minha ruinha lá no canto, no meio dos campos, é melhor que isto. É caótica, é vergonhosa. Depois das obrinhas, dessas obrinhas que a senhora deputada perguntou, se não ajudavam, é óbvio. Se os buracos forem 100, taparem um, fica melhor. Mas será que fica suficientemente bem? Não, não fica. Com aquela estrada, eu sinto que estamos a viver numa barraca. E, sinceramente, é preciso ter espírito para ser capaz de viver numa barraca. Nós não aceitamos viver numa barraca. Nós queremos uma casa, uma rua, uma estrada, uma vida com dignidade, com o mínimo de qualidade de vida. Nós não estamos a pedir luxos, nós estamos a pedir o básico, aquilo a que todos os portugueses têm direito. E os algarvios, que eu sinto uma algarvia, os algarvios têm tanto direito como qualquer cidadão. E realmente, eu não vejo em terra alguma estrada tão vergonhosa como a 125.
Muito obrigado. Para terminar, então, o Sr. Hugo Pena tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começaria por dar as respostas necessárias aos seus deputados, que afim ao cabo também as colocaram. Começava pela deputada Ana Passos. Perguntou se estas obras que tinham feito de urgência se tinham melhorado a circulação na Estrada Nacional 125. Nós não vamos ser hipócritas, realmente melhoraram. Melhoraram, mas não chegam. Não chegam porque foram feitas muito à pressa, foram feitas obras de forma em que o pavimento em muitos troços está bastante irregular. Quando digo bastante irregular, digo mesmo aos altos e baixos. Já apresentando, e quase não choveu, algum desgaste. Portanto, aquilo que nós tememos, e eu sempre disse isto, infelizmente, porque é a percepção que eu tenho da situação, aquilo que nós tememos é que estas obras de urgência, infelizmente, se vão tornar em obras definitivas. E é isso que nós não queremos, que estas obras de urgência se tornem em obras definitivas. E esse é um medo enorme que nós temos, porque agora já está feito, está melhor, circula-se melhor, então aguenta mais uns aninhos assim. E nós não queremos isso. Nós queremos uma requalificação total, uma requalificação com pés e cabeça, que já foi prometida desde 2016 e que todos os anos vem à baila a mesma situação. É este ano, é para o ano, e agora está previsto, provavelmente, para 2019. curiosamente, ano de eleições, vá-se lá saber porquê, e nós não podemos aceitar essa situação. Relativamente aos senhores deputados Vasconcelos e Paulo Sá, realmente a Via do Infante não pode, de maneira nenhuma, ser dissociada à Estrada Nacional 125, nem uma nem outra são alternativas a uma e a outra, portanto, nem a Estrada Nacional 125 é alternativa à Via do Infante, nem a Via do Infante é alternativa à Estrada Nacional 125. Nós entendemos sempre que, e compreendemos, enquanto movimento, nós compreendemos que não se consiga dissociar ou deixar de ganhar algumas receitas para o Estado através da Via do Infante. Mas no mínimo dos mínimos, isto é uma coisa tão lapidar, no mínimo dos mínimos, enquanto a requalificação não tivesse feita na sua totalidade, que fizessem a isenção do pagamento das portagens na Via do Infante. No mínimo dos mínimos, até porque está a decorrer neste momento as obras na Ponte do Almargem, obras essas que foram orçamentadas em cerca de 500 mil euros. Realmente quem já lá esteve viu que era necessário realizar essas obras e nós não estamos contra isso, mas essas obras começaram há 2 semanas e está previsto acabar em fevereiro e nós estamos ou vamos levar com essas obras outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, praticamente 5 meses, e são 5 meses em que o tempo de espera naquele local são cerca de 15, 20 minutos médio. E ontem, por acaso, com o meu trabalho, pois permite isso, eu demorei praticamente meia hora, para poder passar naquele troço. Meia hora. Portanto, e vamos lá com isto 5 meses. No mínimo dos mínimos, tenham a dignidade de dizer, epá, a Via do Infante não vai ser paga, ou ninguém vai pagar a utilização da Via do Infante, enquanto isto não estiver resolvido. Portanto, por isso eu concordo com aquilo que os senhores dizem, e dizem muito bem, uma situação não pode ser dissociada da outra. Relativamente àquilo que o senhor deputado Cristóvão Norte disse, é lógico, nós aceitamos e também agradecemos que estejam a defender esta luta da requalificação da Estrada Nacional 125, embora nós também todos sabemos que, enquanto for um governo, neste caso o PSD, pouco ou nada foi feito neste sentido. Portanto, nós agradecemos esta situação, mas gostaríamos que todos tivessem a mesma posição antes e depois de serem governo. Os que nunca foram têm a mesma posição de sempre. Os que já foram, antes tinham uma posição e agora têm outra. Aqueles que são agora têm uma posição diferente daquela que tinham anteriormente. Portanto, nós também não podemos aceitar isso enquanto democracia. Terminava muito rapidamente, para não vos fazer perder mais tempo, dizendo que a nossa vinda aqui não tem como objetivo a degladiação partidária dos grupos parlamentares. Nós temos como objetivo, a nossa vinda aqui, era que todos se entendessem e que tentassem resolver o nosso problema, quando digo nosso, digo dos algarvios, porque temos aqui deputados algarvios, que defendessem o nosso problema, porque é um problema que é do Algarve, é dos algarvios, dos residentes, do turismo e daquela pouca percentagem, mas que é útil, cerca de 5% do PIB nacional. Portanto, nós, enquanto algarvios, não podemos deixar que as coisas aconteçam desta maneira. Estamos a falar, ou se calhar estamos a pôr em causa algumas centenas de votos, e agora estamos num período de eleições. Isto é quase sempre, é o voto que conta, mas nós não estamos aqui para votos, nós estamos aqui para que o problema seja resolvido por vocês, porque são vocês que o têm que fazer, não sou eu, nem o Tosé, nem a Lucinda, são vocês que os têm que fazer, vocês têm essa responsabilidade, é para isso que cá estão, e dizer-vos que fazer ainda mais força, porque se são feitos projetos de resolução, diz-se uma coisa lá fora, aqui faz-se outra, vamos votar a favor e depois votam contra, depois dizem que vão votar contra e vão votar a favor, não leva a lado nenhum, logicamente não leva, nós não podemos aceitar isso, e depois de serem feitas recomendações ao Governo, nesse sentido, e o Governo nada a fazer, portanto, o problema aqui não é nosso, é vosso, e repito, é vosso, que vocês é que o têm que resolver. Muito obrigado.
Muito obrigado, queria agradecer à Comissão do Utente 625, muito obrigado pela vossa presença, uma boa viagem de regresso, pedir aos senhores deputados que não saiam da sala, continuamos os nossos trabalhos imediatamente, assim que nos despedimos dos nossos convidados.